Ah, está live. Está live com
Nós já
13
estamos.
minutos de.
É,
Já, já estamos.
já estamos aqui em
E
tudo.
já
Boa.
estamos. E antes só de começarmos, deixa-me só dizer a todos aqueles que nos estão a ouvir, que espero que tenham tido uma excelente segunda-feira, um excelente início de ano, porque todos sabemos que no dia em que começam as aulas e o novo ano letivo começa também o ano real das pessoas.
As aulas
E.
começaram agora? Começaram agora as aulas, foi?
Começaram sim. Olá, Daniel, como estás?
Desculpa, Pedro.
Não faz mal,
Olá,
apresenta-te.
olá. Olá, Pedro. Olha, obrigado pelo convite, antes de mais.
Ah, de nada, sabes que este
Sou.
podcast é meu,
Sim, estou
mas
muito
ainda bem que.
satisfeito. Estou muito satisfeito por estar aqui hoje. Sou Daniel, o vosso amigo. E pronto. E olha, pessoal, hoje saiu o iOS 15, portanto, só
Ah,
ainda estou
pois,
a
já
trabalhar.
viste, estava a fazer
Ninguém
vídeo
via
para
disso,
o
pá.
spot.
Pois, vamos fazer. Depois a gente fala
Mas
disso mais um
eu
bocadinho.
tirei-lhe esse tempo.
Está bem, está
Tony,
bem.
como é que tu estás? Obrigado por teres
Pá,
vindo.
estou ótimo. Boa noite a todos, a vocês e às pessoas que estão a ver aqui a live stream.
Reparem como ele fala para a câmara a falar. Coisa
Não,
de youtuber, não
exatamente.
é?
É
Exato.
youtuber, não é? Coisa de youtuber. Espero que esteja tudo bem. Pronto. Mas também vou falar a sério. Eu agradeço mesmo muito o convite. Ainda por mais sobre o tema que vamos estar a falar hoje, que acho que vai ser interessante. Atrasados já nos estão a chamar nomes. Mas já, é isso, pessoal. Estou preparado. Vai ser uma conversa do caraças, tenho a certeza.
Vai ser
Vamos
muito
ver.
boa, até porque já temos malta a assistir, esse é o ponto 1, ainda que estejamos atrasados. O segundo, e para que ninguém se questione, parece um bocadinho estranho estarmos, se calhar, aqui hoje os três, ou nós os três em particular, mas o Rui e o João não puderam participar. E certamente que estarão connosco na próxima segunda-feira, se tudo correr bem. Portanto, hoje, e trouxemos o Tony por causa disso também. Queríamos falar um bocadinho sobre aquilo que é pá, a realidade que estamos a assistir neste momento no consumo de multimédia, que tem sido bastante interessante, até de acordo com um artigo que eu estava aqui a comentar com o Daniel há um par de minutos, que foi propagado durante a semana anterior, creio eu, ou mesmo na semana inicial do mês de setembro, que é o facto de o TikTok ter registado no iOS e no UK, tempo médio de visualização de vídeo mais elevado do que aquilo que está a acontecer no YouTube nesses países. E isso é fascinante, porque no fundo o YouTube é o YouTube e o TikTok é só o TikTok. Antes de passarmos tipo, à nossa conversa propriamente dita, deixem-me só dizer aqui também: dar um olá ao Carlos Fernandes, ao Francisco Afonso, ao Bastos, à Catarina Romani, DJ Master DJ. Ao Nuno Oliveira, ao Jorge Almeida, etc. Toda a gente está aqui a assistir já. Outro ponto, e só para arrancar. Eu não sei, Tony, se estás a par da série What If, da Disney, Disney Plus.
Não, 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 estou a par, só vi o primeiro episódio e foi só uma parte, mas quero ver tudo, e eu até acompanho um gajo no YouTube que faz uma cena que é I watched e depois mete o filme qualquer da Marvel, tipo, em 0.25 speed, e depois faz breakdown a tudo e mais alguma coisa, não sei se apanhas isso nos sugeridos, mas eu, tipo, vejo esse gajo mesmo sem ver os episódios, portanto, yeah, eu quero ver tudo,
0.25.
mas sou, e yeah, a 0.25, mas é bem interessante,
Há
porque o gajo
imensos
apanha
isso,
cenas,
pá. É muito
bem.
bom. Há muito bom. E há imensos easter eggs para cenas futuras que tu nem imaginas. Eu vejo um outro canal
Exatamente,
também,
exatamente.
mas é muito top. É muito top. Tipo, a Marvel
Yeah.
não brinca.
Não.
Tu, se tiveres um cenário em que tens uma rua em Nova York, ou assim, sei lá, o trailer do Hawkeye, tens o teatro em Nova York e mais umas tretas. É capaz de, num edifício, tipo, que não é o que aparece
O pontinho
no primeiro plano,
que.
há
Yeah.
uma data qualquer que
Para lá
já te
qualquer
deixaste.
coisa. Sinceramente, estou mais entusiasmado para o próximo Spider-Man, já em dezembro, porque quero ver o Tobey Maguire. Eu não sei também, pá, isto é uma à parte, já vamos falar do tema, pessoal, mas eu tenho de tirar isto aqui do meu peito, porque eu e o meu irmão não podemos ser os únicos a ver isto. Pá, tudo o que é memes do Tobey Maguire, nós papamos tudo. Tudo. Eu tenho tipo uma soundboard já na minha cabeça com todas as frases do gajo. Digam-me que estão a par dos memes do Bully Maguire.
Mas
Diz-me que
porque é que tu
estás, Pedro,
gostas
pelo
mais
menos
dele?
tu.
É só por causa dos
Eu
mimos?
sei quem é. Não, não, não. É o ator que fez o primeiro Spider-Man, a
O
primeira
Spider-Man
trilogia do
quando tu
Sam
era
Raimi.
jovem.
Pronto, exato. É assim, eu não é que eu tenho um favorito. Na verdade, eu tenho um favorito que é o Andrew Garfield, embora ele não seja o mais accurate. Mas acho que ele é um grande ator e que foi um ator desperdiçado para fazer aquele papel com um script de treta. Pá, não gosto mesmo do Tom Holland, desculpem. Eu já tive discussões com várias pessoas, mas é pá, não é nada contra o ator, ele é excelente, atenção, faz outros filmes muito bons. É mais contra a cena de, meu, ele é o Spider-Man, mas tipo, naquele filme ele parece que é tipo o Spider-Boy. Estava sempre, ele nunca fazia nada bem, tipo, parece que estava sempre a fazer porcarias para o próprio benefício dele. Não sei se já repararam, por exemplo, também. Agora o terceiro filme vai ser porque ele não quer que toda a gente esqueça, menos a namorada.
Mas
eu acho isso tipo, um bocado egoísta, por exemplo, mas continua.
Eu achei o primeiro filme fraco e aí sim achei que não foi nada action, sei lá, foi muito simples, foi tudo muito fácil, pouca ação, muito uhum. drama e muito romance e muita uhum. cena. O segundo achei muito bom. O segundo achei muito bom, comparativamente, também. Por exemplo, aos Spider-Man anteriores. Este concordo contigo, mas também vai ser duríssimo este filme, eu acho que vai ser brutal.
Não, pá, vai ser brutal, porque supostamente, não é supostamente, isto vai acontecer. O Andrew Garfield e o Tobey Maguire vão aparecer, vai haver o Spider-Verse, pá, e isso para mim é incrível. Não sei se já viste aquele leak que houve de uma filmagem em blue screen do Andrew Garfield, do gajo a dizer, como é que é? Do you have web blood? Tipo, porque o gajo... O Spider-Man original, da primeira trilogia, o gajo não tem web shooters, ele manda as teias tipo da veia mesmo, e pá, e acho que vai ser hilariante essa piada. Mas é pá, estou a par do What If, mas estou mais entusiasmado para isto.
Pronto, e o What If, no fundo, não deixa de ser uma série animada também para contextualizar, que está disponível no Disney Plus e que nos conta episódios em como se apenas uma particularidade mudasse naquele contexto que nós conhecemos, neste caso da Marvel, quais seriam as consequências dessa alteração? E no fundo, no nosso universo em particular, há uma empresa que é a Google, que compra o YouTube, quando o YouTube ainda é uma cena sensação.
Olha,
isto era o segue perfeito que eu estraguei por completo a falar do Spider-Man.
Onde é que ele estava a chegar? Agora já
percebi. Pá, eu vou bazar. Olha este fogo. Não acredito. Fónix.
Não, foi tudo para chegar aqui. Foi tipo volta.
Exatamente.
Google comprou o YouTube. Pronto, era basicamente isso que ele queria dizer.
Sim, era isso que eu queria dizer com o What If no início. E que no fundo faz com que, de um modo ou de outro, o YouTube é hoje a maior plataforma, a plataforma rainha e aquilo sobre o qual nós temos todos a certeza que provavelmente no que toca ao consumo de conteúdo não conseguiríamos viver sem, porque ainda que vejamos vídeos no Facebook, no Instagram, no TikTok, queria dar mais exemplos, mas sinceramente nem me recordo, o YouTube acaba por ser o YouTube. Queres? Acaba por ser o YouTube.
Exatamente.
E no fundo, para vocês os dois, principalmente, que acho que é mais importante a opinião de um e de outro, e acho que até já falámos sobre isso, mas podemos sempre recordar, que é, vocês acham que é porque a Google acabou por adquirir o YouTube, que o YouTube é o que é hoje em dia? Ou seja, se outra empresa, nomeadamente uma concorrente qualquer da própria Google, tivesse adquirido a plataforma, será que tudo seria como é hoje? Ou seja, queres ver um vídeo, queres ver um produto, queres ver uma criação de conteúdo, queres ver... algo do qual tu gostes mesmo muito, mais longo, numa televisão, etc., será que terias de recorrer ao YouTube? Outra plataforma como o Vimeo poderia ter sobrevivido?
Sinceramente, eu acho que, pá, tinha de ser a Google a pegar.
Ou uma Microsoft,
não sei se...
ou uma Amazon, tinha que ser uma
empresa. Epá, não. Quando penso em Microsoft, lembra-me do micro... Sim, ok.
Mas repara, o problema de manter uma plataforma, o Vimeo não tem sucesso, tem porque o Vimeo é pago. Não tem o sucesso que o YouTube tem, o Vimeo tens que pagar.
Mas o Vimeo é bastante utilizado para profissionais, porque, fica, os vídeos ficam com mais qualidade.
O vídeo tem mais qualidade, pronto. Mas o vídeo também tem mais qualidade e advém disso mesmo, que é do facto de uma pessoa pagar e de suportar toda a infraestrutura que necessária para aquilo ocorrer, não é? No caso do YouTube,
exatamente.
Nós já falámos disto dezenas de vezes, não é? A Google pode, porque a Google tem muito dinheiro. Eu acho que há aqui
várias coisas anúncios.
Que contribuíram para o sucesso. Não.
Não tem? Mesmo eu sem pagar, quero ver o vídeo agora de alguém. Vai ter algum anúncio, tipo como o YouTube tem?
Eu sempre que vejo alguma coisa no Vimeo, eu nunca vi um anúncio.
Okay. Portanto, é que eu estava-me a tentar lembrar.
Aquilo é mesmo muito pequenino, aquilo dá para meter muito... Para o vídeo tem que ser muito pequenino para lá colocar. Gratuitamente.
Ok. Ok.
Agora, eu acho que há aqui várias coisas que ditaram o sucesso do YouTube. Para ter sido a primeira plataforma que apareceu assim, todas as aplicações que eles depois acabaram por fazer. Também acho, obviamente, que uma das cenas que ditou o sucesso do YouTube foi o programa de
parceria. Os criadores. Ok, está bem.
Obviamente, sem dúvida. Sem os criadores, não é?
Sem os criadores, sabemos disso. Exatamente. Exatamente.
Mas isto, aquela malta que vem, vou deixar no YouTube e vou para o TikTok. E nós vamos falar à frente. Vai para o TikTok, não é bem assim, não é?
Por isso, tenho a minha opinião acerca disso. Depois já falamos. Deles, não é?
Mas sim, pá, o YouTube não, muito dificilmente será destronado. Muito, muito dificilmente mesmo.
Eu acho que o TikTok é capaz de ser uma cena tipo Vine, mas pá, pronto.
O que é que era o Vine? Era, dizem à malta.
Basicamente era o TikTok. Era uma aplicação. Pá, eu não usei, sinceramente. Sei o que é porque tinha amigos que faziam conteúdo para lá quando eu andava na escola e era jovem. Pá, e era basicamente isto, era fazer vídeos a fazer macacadas, sketches, e eram assim em formato vertical, tinha... se não me engano. Acho que Vine não era formato tipo YouTube, tipo landscape, não era pois não. E aí também, acho que era assim, o algoritmo era tipo, toma mais, vai, acho que era sempre assim, não era, Pedro? Se calhar sabes melhor que eu.
Eu não me lembro de usar muito Vine, na altura tinha um Lumia,
eu não...
portanto... Pois. Ainda tive a sorte de ter a aplicação, mas já não, o Vine já não estava bem a bombar, e foi na altura em que o género Twitter, vamos só, o que é, isto tem sucesso, vamos encerrar, não interessa, malta.
Se eu não me engano, o Vine foi onde criadores de conteúdo como o Logan Paul, o Jake Paul, o Zach King também, que a malta deve conhecer se calhar da edição e daqueles truques de magia, começaram a bombar, só que, por exemplo, estes três criadores que eu acabei de dizer, acabaram todos por... depois buscar esse público para o YouTube, porque o Vine eventualmente lá está, perdeu tração, e sinceramente eu acho que é o que vai acontecer no TikTok, porque o que eu reparo em conversas com familiares e amigos que estão sempre lá é que antes, primeiro essas pessoas estavam sempre no YouTube, sempre com o telemóvel de lado e a ver vídeos no YouTube, e agora que estão lá, tipo, se eu perguntar assim, imagina, eles estão lá há uns minutos, eu assim, olha, lembras qual foi o primeiro vídeo que tu viste? Eles não sabem. E quando me querem dizer alguma coisa de um criador ou assim, é sempre, ah, é aquele gajo que faz isto.
Mas
não
falar... conheço
esse gajo. É que...
Estás a falar de quê? De TikToks e assim?
Estou a falar de TikTok versus YouTube.
De TikTok,
sim.
Okay.
Estou a dizer que eu acho que o YouTube vai ser sempre mais forte, porque tem muito mais personalidade, consegues transmitir muito mais da tua pessoa num vídeo de 5, 6, 10 minutos... do que em segundos no TikTok, quando uma pessoa nem sequer tipo, está sempre ali, pau, vai.
Sim,
eu digo já que não sou fã do TikTok, se calhar devia ter dito logo isso. Mas
o engagement, não é verdade, mas isso tem a ver com o engagement, ou seja, o engagement que o YouTube consegue reter ou proporcionar entre uma parte e outra, que é o consumidor ou visualizador ou audiência, e o criador de conteúdo é muito maior no YouTube, porque é como estás a dizer, tu és capaz de estar sem perceberes meia hora a fazer swipe no TikTok ou no Instagram Reels, e tu não sabes qual foi o primeiro vídeo, o segundo, o terceiro. Há duas ou três caras conhecidas, se calhar, que nós conhecemos dessas plataformas, mas o resto é tudo malta que... Yeah, essa é a única cara do TikTok.
Eu nem sabia o nome dele até há pouco tempo. Eu não sabia o nome dele há pouco tempo, estás a ver? Só sabia que ele era o gajo do...
É isso, e é brutal.
Não, sabe quem é. Não sabes quem
já
é,
sei quem é. Já sei.
Sabes.
Que até o Ronaldo fez.
Mas essa é a parte mais ingrata do TikTok.
Está a falar daquele rapaz, não é? Que goza com
mal. Sim, sim. Exato. Conseguiu alcançar o marco de não sei se é 100 milhões ou 1 milhões de visualizações. Sem fazer sentido.
Acho que é um número assim qualquer.
É sem dizer uma palavra, e ele tem a expressão dele, que eu não sei fazer, portanto, não vou estar aqui dentro.
É característica, meu, aquilo é, agora toda a gente sabe, quando fazes...
Ah, mas lá está, porque hoje em dia, mas repara, é mesmo isso a cena que as pessoas também querem ser entretidas, não? E o TikTok é uma cena, repara, se o TikTok não funcionasse, se as pessoas não gostassem do TikTok, o Reels não passava, não era o que é, pronto, não vamos falar do Twitter, que aquilo acabou, não é?
Também não uso, por acaso,
nem o próprio YouTube... Estava a dar um push aos shorts, não é?
E era aí que eu ia, ou seja, a grande diferença entre se calhar um Vine e um TikTok tem a ver com o momento em que ambos são lançados.
Sim, o Vine era mais curto também.
Sim, nem era
isso. Ou seja, início era um vídeo
também era só isso. O TikTok, entretanto, já aumentou ainda mais, e isso também pode ser algo mal para o TikTok. Quanto mais o TikTok se aproximar a nível do conteúdo em si, neste caso de um vídeo que pode ter mais tempo, quanto mais o TikTok se aproximar do YouTube, teoricamente pior, porque o YouTube continua a ter mais utilizadores, continua a ter mais criadores, etc. Portanto, quando o TikTok se aproximar do YouTube, vai perder vantagem. Agora, o TikTok é tão ameaçador que não só o Instagram deu-lhe muito bem com o Reels, como o próprio YouTube, percebendo que o Reels está a resultar, o TikTok está a resultar, se calhar nós devemos fazer a nossa própria cena. Eu não sei, Tony, se tu já reparaste ou não, eu estava a falar com o Daniel, mandei-lhe um print. Eu pesquisei uma cena qualquer no YouTube e os primeiros 5 vídeos eram shorts, depois havia um que não era e os outros 5 outra vez eram shorts. Portanto,
também já me aconteceu.
É algo em que o YouTube quer apostar, mas faz sentido. O que é que tu, para ti, que crias conteúdo, que é que, e o Daniel também, e eu tenho falado com o Daniel, mas prefiro saber a tua opinião neste caso, porque já sei.
É assim, eu acho que... Eu acho que é um bocado como o MKBHD diz, é bom tu estares presente em tudo, porque assim vais recebendo pessoas de todos os lados, mas cada plataforma ou cada formato de vídeo tem de ter algo diferente. Por exemplo, eu não posso simplesmente tirar uma cena qualquer do meu vídeo e meter num short e esperar que vá bombar, até porque eu vejo, tipo, aqueles shorts que parece que são programados para ganhar atração e não sei o quê, são aqueles que não bombam tanto. Pá, mete mais piada, se calhar, tipo, imagina, um gajo faz um unboxing de uma coisa qualquer, e dentro da caixa vem lá uma coisa que não era suposto, ou assim. Eu sei que é uma cena random, mas mete graça. Acaba por bombar muito mais. Na minha perspectiva,
Sim.
eu quero adaptar o meu conteúdo para os shorts, mas nunca será dentro da mesma linha que eu venho a publicar
Se eu
no
acho que
próprio
alguém,
YouTube.
se eu acho que há um gajo de tecnologia que dominou isso, foi o Mr. Who's the Boss. O gajo sabe o que está a fazer. Aquela cena. Repara, nos shorts dele ele faz cenas do tipo: será que consigo derreter esta tabuleta de chocolate no meu MacBook Pro?
Pois, exatamente, sim. Exatamente, é isso mesmo. É
esse
tipo de
esse
coisas.
Tipo de vídeos, é esse tipo de conteúdo de.
Conteúdo espontâneo.
Não é um conteúdo espontâneo, é um conteúdo de merda, basicamente.
O suposto é ser espontâneo do ponto de vista em que tu,
não
vais
tenho outra
gravar.
Palavra para isto? Entretenimento, certo, ok. Um gajo gosta. Se eu me colo, de vez em quando, quando eu começo a reparar que estou a fazer muito swipe up, eu tento mesmo ter um travão mental de dizer não vou parar, porque se um gajo perde ali uma hora sem ter feito nada, só ver cenas estúpidas, não é? Mas lá está, é aquela cena que queres ser entretido, não estás ali para te informar, não estás ali para aprender a fazer nada, não é?
Ninguém me diga, e ninguém nos pode dizer a nós, ou a quem está aqui, que o conteúdo TikTok ou do Instagram Reels, e quando falamos de TikTok é todo aquele conteúdo 9-16 na vertical, que tem menos de 30 segundos, não é um conteúdo educacional. No limite,
meu, mesmo
tu até
que
podes
seja,
achar
desculpa
que é.
desculpa-te interromper, mesmo que seja, tu não te vais lembrar ao fim de sair da aplicação.
Não, é isso que eu ia dizer, ou seja, no limite,
Ah,
e o único que eu acho que pode ser interessante para aquilo que, para quem consome, no fundo, é de género. Vês um vídeo, dependendo do algoritmo, depois depende sempre do algoritmo, vês um vídeo
pois.
Sobre spots bacanas para fazer feira, para fazer praia no Algarve, pá, tu tens de guardar aquele vídeo. Não podes fazer o que o Tony está a dizer. Ah, porque depois tem essa questão. Estamos a falar de plataformas que funcionam de um modo em que tu, se quiseres encontrar o tal vídeo que viste em algum momento, não encontras. Se tu perdes um vídeo no Reels, acabou. Acabou.
Eu nem sei como é que é de procurar um short, não é? Tipo, eu já
não
pensei em
procuras.
fazer, por exemplo, um short que eu pensei fazer, fiz um ao início para experimentar, pá, e pensei fazer um short para falar
Ah,
de tudo
eu lembro.
isto. Só para falar desta bateriazinha da treta. Porque chega perfeitamente, 60 segundos chega para falar disto, não é? Não chega para falar do ecossistema, o MagSafe, que eu acho que é aí que vou depois bater um bocadinho mais sobre isto, mas para falar disto, que é uma bateria, um powerbank, chega. Acho que é interessante para isso e de facto o YouTube dá-te um push. E para vocês terem noção, as pessoas que não sabem, o YouTube depois contabiliza os shorts de forma diferente dos vídeos normais. Em tudo. O
Isto quando o
watch time
YouTube
não
funciona
conta.
bem.
Sim, mas pronto. O watch time não conta para as tuas métricas.
Tipo,
Nada basicamente
eu pus um
conta para
short e
as tuas métricas.
não fez isso. Por isso é que eu estava a dizer isso.
Pois,
Porque eu pus um
não
short
fez.
daquele vídeo dos asos, que eu fiz aquela cena do tamanho é importante, e pus no
Sim.
Instagram nos Reels, está quase, já passou os 13 mil views.
Sim.
Nos shorts, pá, parece que ele não teve push nenhum, que não foi diferenciado como tu estás a dizer, tipo, não apareceu lá o S que agora aparece, uhum, a dizer shorts, com o símbolo dos shorts.
Porque para meter um short basta ter menos de 60 segundos e ter o hashtag, não é?
Exato, exato. É que é mesmo isso. Menos.
Porque a aplicação dos shorts, se não estou em erro, só foi lançada na Índia.
No YouTube, eu acho que já podes ir mesmo, uhum, tipo, a criar. Não, espera, no telemóvel. Eu acho que se fores tipo, carregar um vídeo a partir daqui. Sim, sim. Diz.
Podes fazer os clipes também, não é? Agora de um vídeo qualquer, tu podes
pegar. Exatamente.
Agora, salvo seja. Podes cortar um clipe.
Aqui diz versão beta. Aqui diz versão beta.
Mas vocês não acham que.
Pronto, está aqui a cena azul, diz mesmo criar short. Não está a dar que está overexposed, mas pronto. Diz aqui mesmo criar short.
Mas vocês que têm vídeos.
Na aplicação do YouTube, mesmo como se fosses carregar um vídeo a partir do telemóvel.
Estranho.
Chegas aqui e está mesmo criar short. E foi assim que eu fiz, mesmo para ver se depois era diferenciado e tinha esses benefícios todos, mas não correu bem.
Mas digam uma coisa e se calhar passa ao Tony e depois ao Daniel. Tony, tu que usas, eu já percebi que pronto, não curtes o TikTok, mas pelo menos como existem os shorts e vais fazendo também conteúdo e vais utilizando também no fundo os teus followers, etc., no Instagram, não pensaste em fazer mais vídeos daquele formato vertical e poder fazer upload nas duas plataformas? Isto partindo, usando vídeos ou fazendo esses vídeos a partir dos outros que tu já vais produzir? Ou seja, eu pergunto porque eu sei que é difícil. Lá está. É como se nunca pudesses usar o vídeo que usas no YouTube recorrente, na horizontal, para produzir depois um short. Mas não achas que mesmo assim valeria a pena se o fizeres com...
Eu tenho feito isso com alguns vídeos. Excelente bigode. Quem é que deu?
Também já lhe disse, Pedro. Também já lhe disse.
Não é para mim hoje, de certeza.
Não, hoje não é para o Pedro.
Que hoje não é para mim. Estava a dizer, pá, eu já fiz isso e já vinha a fazer isso antes de TikToks e tudo mais. Eu colocava teasers, uhum, ou trailers, vá, dos vídeos completos nas histórias, que já era aquele formato que tu estás a falar, o formato vertical. E resulta, só que às vezes, imagina, eu... Neste momento, por exemplo, estou a trabalhar em vários vídeos ao mesmo tempo e às vezes não tenho disponibilidade para fazer essa tal transformação. Mas a minha ideia é ao fim de... Pronto, eu tenho aqui boas cenas pendentes, é ao fim de estar mais
Precisas
tranquilo.
De um Rui?
Eu tenho um, mas o homem não chega para tudo. E a ideia é, tipo, quando estiver mais tranquilo, ter conteúdo mesmo específico para shorts, reels, TikTok. Por exemplo, curta a cena do que o Martim Calado está a fazer, não sei se estão a par... Ele basicamente vai dando... Ele até chama aquilo, como é que é? Tech Talk News, acho que é assim. É uma cena assim, fez um trocadilho qualquer. E dá tipo notícias assim rápido, no formato vertical e no TikTok, e aquilo até tem corrido bem. Melhor que até vídeos completos no YouTube. Pois às vezes deixa-nos um bocado desmotivados, mas já.
Sim, mas lá está. São métricas diferentes por causa disso mesmo. Não, o YouTube não está à espera. Obviamente que o consumo de um short seja o mesmo... Pá, não pode, não é igual, não é igual.
Já, não dá. Por isso é que tem de ser mesmo como tu estás a dizer, porque tipo, imagina, se eu meto um vídeo no YouTube com 10 minutos, tem não sei quantos por cento de retenção, e depois meto um short, tipo, vai afetar logo o
não,
bicho
nem afeta,
do algoritmo.
Não mexe mesmo de propósito. Eles dizem pois, mesmo que não influencia.
Eu tenho bem medo, eu até tenho medo de me dar a thumbnail depois de dar upload no vídeo, tipo, acho que é aqueles fantasmas que todos os youtubers têm na cabeça.
Acho que os shorts vieram para ficar, este tipo de formato de TikTok. Se não tivessem vindo para ficar, se não tivessem vindo para ficar, não tinham tido o sucesso que tiveram, e é aquilo que o Pedro começou por dizer, que o watch time do TikTok passou à frente do watch time do YouTube aqui nos Estados Unidos, não foi, Pedro?
Foi isso. Sim, e era o que eu estava a dizer há bocadinho, ou seja... Não, e era o que eu ia dizer há bocadinho, que é a diferença maior entre o TikTok ou um Vine, por exemplo...
Yeah.
É que tem a ver com o momento em que são lançados. O TikTok explode num ano, sim, em que tem de explodir.
Tem dispositivos móveis, tem. É uma diferença.
Já tens tudo,
não é? Toda a gente tem telemóveis, toda a gente tem.
A infraestrutura tens tudo.
Claro,
e tens aquilo que é mais importante, que é o tempo que as pessoas querem despender é para coisas realmente estúpidas e sim, que as fazem rir e divertir-se.
É só isso, o pessoal cada vez tem mais dados móveis nos telefones. O Wi-Fi é uma cena que cada vez está mais banalizada. Toda a gente tem um telefone, ainda agora está aqui o Bruno a dizer, comprou um Xiaomi por causa do Tony. Pá,
ganda Bruno, meu.
A cena é mesmo, cada vez há mais pessoal a comprar dispositivos e obviamente que o consumo de multimédia. Reparem, eu não sei, eu não tenho esses tarifários, mas vocês podem me ajudar. Em Portugal há tarifários que têm pá, TikToks, YouTubes, não sei o que tudo.
Sim, incluído, já tem é? Tipo giga, exato. Não, pá, há alguns devem ter tudo incluído, mas.
Pronto, tem as cenas
incluem de logo.
Não é? Incluído no tarifário. Pronto, só daí vem logo uma grande diferença daquilo que não existia. Olha, o Goldfinger Hardcore. TikTok é espetacular e ao mesmo tempo assustador. Aquilo prende-nos de tal forma. Quase uma hipnose. E é mesmo, eu sinto mesmo isso. Quando eu dou por mim, eu já vos disse, isso é mesmo verdade, quando eu dou por mim que o meu dedo aí para cima muitas vezes não, para.
Yeah. Não, mas com todas as pessoas que eu falo dizem isto, tipo, que é bué fixe, tem lá cenas bué fixe, e aí dá para rir assim, e não sei o quê.
Entre estar a ver TikTok ou say yes to the dress no TLC, prefiro estar no TikTok. Porque pronto, o TLC também, o TikTok, pronto, é mau, mas não sei. Não sei, Pedrinho, não sei onde é que tu queres continuar.
Acho que podemos concluir que veio para ficar, mas que ao mesmo tempo eu acho que esta cena, que pronto, toda a gente deve estar a reparar no YouTube, os youtubers estão a ter menos visualizações, e não é só cá, é em todo lado, por causa, na minha opinião, dessas plataformas. Pá, eu acho que vai acabar por dar a volta e pronto, e voltaremos tipo a ter uma distribuição bacana entre quem está no ali pau e quem quer ver tipo, olha, vou ver um vídeo do Bernardo, vou ver um vídeo do Nuno, porque quero ver mesmo essas pessoas, estão a ver?
Então digam-me os dois e respondam um de cada vez, depois Daniel vai ao ponto que querias, mas opa, a questão é esta. Vocês acham, pelo menos na vossa opinião, considerando o conteúdo que vocês criam, que é um conteúdo de cuidado, pá, que é relativamente, não quero dizer pausado, mas também não lá está, não é assim, os vídeos que vocês produzem normalmente não são vídeos que conseguem transformar, se calhar num formato vertical com 30 segundos e ser apelativo mesmo, porque no final de conta, o que torna apelativo e que retém as pessoas num vídeo como é um vídeo de um TikTok ou um Shorts, é algo que é dinâmico, que tem alguma piada, ou com o qual as pessoas se identificam muitíssimo. E por mais que eu, por exemplo, me identifique em ver os vídeos do Tony ou do Daniel, que tem um telefone que está a ser mostrado elegantemente com uma luz atrás e com não sei o quê, pá, não vou parar a minha vida para ver um Shorts com esse tipo de conteúdo. Portanto, a minha pergunta para vocês, exato, é... Não vale a pena, no vosso caso, pelo menos em concreto, vale a pena tentar perceber qual seria o formato indicado ou o modo indicado para criar Shorts ou neste caso Reels? Não vale a pena porque vocês não se reveem num conteúdo que seja diferente, se calhar, daquilo que vocês criam? Ou simplesmente mais vale pegar no conteúdo que já criam, adaptar ao formato 9:16, neste caso vertical, e lançar?
Olha, antes de Tony arrancar, porque Tony até faz vida disto e há uma cena que acho que é interessante pegar. Eu até acho interessante o conceito e utilizarei os Shorts como um complemento daquilo que eu gosto de fazer. Porque aquilo que eu um bocado queria dizer é que eu acho que uma cena importante que agora o pessoal do YouTube começa a fazer e que parece que não é um short, mas ajuda a aproximar, são os capítulos nos vídeos. Os chapters, eu acho isso mesmo interessante, que é, pá, tu estás ali a ver um vídeo sobre, sei lá, sobre os headphones do Pedro e, pá, tu queres saber só como é que o som é, e então se tu tiveres ali um capítulo em condições, tu consegues carregar ali, opá, e ouves só aquela cena, parece não, o pessoal diz que isso
é o índice é fixe,
a retenção, não é? E isso acaba por ajudar um bocado, ou então os shorts, acho que pode ser mesmo um vídeo desse género. É uma cena muito rápida, tu pegas no telefone, mas a cena é que também não pode ser demasiado cuidado, acho eu.
Yeah. Aliás, temos aquela experiência. Cuidado, não é? Yeah, mas acho que não corre também.
Há quem edite muito os vídeos do shorts. Pá, mas o Miguel também está aqui a dizer que os shorts, já, os TikToks já começam a ter um minuto, não é? Já não só são 30 segundos.
É o que eu te digo, e quando começam a ter um minuto e a malta a 10, vão começar a ter 2, a malta a 10, e de repente estamos a ter TikToks com o mesmo tempo de duração de um vídeo de qualquer do YouTube, sim, que seja 4 minutos, e aí o YouTube venceu.
Não, tu podes condensar, lá está, o Miguel está mesmo a dizer isto aqui, que é a cena de tu podes pegar e num minuto meter aquilo que metes em 7, não é? Como há quem faça vídeos de 14 e há quem faça vídeos de 8 e a dizer basicamente a mesma coisa. Acho que ao fim do dia o que interessa é o valor que tu entregaste e a pessoa não pode estar a sentir que está a perder tempo, não é? Tens de estar a tirar alguma coisa do teu tempo dali. entretenimento, informação, seja o que for. Se tu não estiveres a tirar nada ali, estás a perder tempo. Epá, e perder tempo, acho que ninguém gosta de o fazer. Por isso, acho, epá, mesmo um minuto, lá está, se tu conseguires meter aquilo que tu queres no minuto, podes ter sucesso. Agora, isto para alguém que vive do YouTube, se calhar não é, epá, não é muito fácil de fazer, porque por dois motivos. Primeiro, o retorno que o próprio TikTok ou o YouTube dão de um short é pouco. As Mr. Who's the Boss disse, ele teve não sei quantos milhões de visualizações nos TikToks e aquilo deu-lhe $40 ou uma cena assim.
Pois.
E depois também tens a questão das marcas, não é? Porque obviamente o Tony pode falar disso bem melhor que eu. As marcas também se calhar não veem um short ou um TikTok da mesma forma como veem um vídeo completo no YouTube.
Não,
viver vem. Daí não sei se será fácil. Não conheço ninguém que viva TikTok, gostava de, pá, se alguém conhecer, queira vir aqui falar connosco em Portugal, era fixe.
Olha, era bacana.
Gostaria de falar com alguém assim. Mas sobre o YouTube, pronto, sei que é o Tony pode dar-nos aqui um bocado mais de, né, insight.
Bem, tenho só de me recordar qual é que foi a tua pergunta inicial, Pedro. Tu tinhas dito...
Imagina, se tu achavas que, considerando tudo aquilo que fomos falando também...
Já sei, se valia a pena... Não era? Era isso, não era? Se valia a pena.
Se vale a pena ignorar, se vale a pena... Trabalhar para não só fazer os vídeos no formato comum, horizontal, mas também trabalhar, fazer um extra mile para os vídeos totalmente caracterizados para TikTok ou formato shorts, ou se tu achas simplesmente que é pegar naquele conteúdo que tu já produzes, que é muito bom, tentar só adaptar e pronto, esperar que resulte de algum modo.
É assim, pá, não concordo com isso. Acho que, imagina, em último caso, estou a falar agora de uma perspectiva mesmo de, como o Daniel estava a dizer, que eu comecei agora há pouco tempo a fazer YouTube full-time, ou pelo menos esta cena das redes sociais full-time, é a minha única preocupação profissional neste momento. Às vezes pode não ser viável, mas quando o faço, tem sempre um impacto positivo. Portanto, no final do dia, eu acho que vale sempre a pena investir mais um pouco em, sei lá, fazeres um trailer que a Tita para o teu vídeo completo, mas por exemplo no TikTok eu acho que pode valer a pena, mas não sei bem até que ponto, só se for mesmo para as pessoas conhecerem a tua cara, porque eu tenho quase certeza que o TikTok não leva muita gente do TikTok para o YouTube, como por exemplo se eu for às minhas estatísticas do YouTube, tenho muita gente que vem do Instagram quando eu faço um desses tais vídeos e promovo, por exemplo o Reel que eu estava a falar há pouco. O algoritmo do Instagram também é meio estranho, tipo aquilo ganha atração, mas depois fica estagnado, depois ganha atração, depois fica estagnado, depois ganha atração outra vez. Aí vale a pena porque sei que efetivamente tenho pessoas a vir de lá para o meu vídeo, porque tenho essa informação nas estatísticas do YouTube. Agora, no meu caso, eu acho que também vale a pena fazer o que estás a dizer, investir mais tempo para fazer uma cena engraçada específica para TikTok, Reels, pronto, conteúdo vertical, só para não estar sempre a repetir. Mas acho que é como o Daniel estava a dizer, nada muito trabalhado. Por exemplo, tenho agora aqui o Mimix 4. Se calhar se fizesse agora um TikTok ou um Reel, falava só do facto de, pronto, não tens câmara frontal, está debaixo do display, uma cena rápida só a falar sobre isso. Adaptar tipo a minha review do telemóvel para o vídeo, pronto, isso não recomendo e acho que não vale a pena. Mas também tenham atenção, pronto, eu estou no YouTube full-time há pouco tempo. Pá, ainda estou aqui em...
Também ainda estás a descobrir isso.
Só agora é que finalmente consigo ter a minha concentração para todos os pormenores que é para ter esta carreira, né?
Sim, mas é mesmo. Lá está, esse pormenor que estás a falar, por exemplo, é uma cena interessante trazer um short de falar, por exemplo, do... Pá, nem que seja só falar um bocado disso, não é? Mas depois, obviamente, se o pessoal quiser saber mais...
Tipo no Instagram, num story, acho que era bacana dizer, pessoal, é bacana, e faço isso. Acabei de tirar esta caixa, tipo, em breve vai haver vídeo, mas olha lá, bué da fixe, não sei o quê. Yeah. No TikTok, se eu metesse a mesma cena, no Reel, acho que o pessoal não ia, tipo, assim que disse, pessoal, era logo.
Não, é muito difícil segurar
logo,
na malta no TikTok. Ser
logo,
não é?
Este pessoal, tipo, este telemóvel tem uma câmera por baixo do display, tipo, isto é mágico, incrível,
que...
brutal.
É difícil de segurar na malta.
É difícil. Desculpa, Pedro, só antes de... Para não te interromper, só para terminar esta parte. Tipo, eu nos meus vídeos tenho alterado um bocado a dinâmica também, mesmo a pensar nestes trailers para promover o vídeo, porque lá está um plano todo bonito, pode resultar no YouTube, mas é pá, no TikTok as pessoas vão ficar tipo, um segundo a mesma coisa. Não, preciso de satisfação de outra pessoa. Vai, vai, vai. E então, já.
Eu acho que uma das escapatórias, e que eu, por exemplo, não sou muito impactado por isso, portanto, das vezes uma, ou o algoritmo não fala comigo em condições, ou não há conteúdo por parte de pessoas que façam vídeos tech como vocês, é... Pá, eu curtia ver mais quick tips em vídeo, que eu acho bacana, ou seja, recording screen, que não custa nada, uma música bacana e uma legenda de género. Sabes como...
Eu vou fazer cenas. Eu tenho aqui, eu tenho o meu Google Keep Notes cheio de ideias, mas epá, é como, pronto, como estou neste processo ainda de adaptação de ter deixado o meu trabalho para agora fazer só isto e depois fiquei doente e não sei o quê, tipo, tive bué tempo sem fazer vídeos, tenho bué cenas acumuladas, mas a minha ideia é mesmo fazer coisas do género, tipo quick tips. Por exemplo, um que eu vejo muito no Instagram e que é bué da bacana é o pessoal dizer tipo, olha como transformar o teu Windows. Tipo, vá, o tema da cena e tipo, tens o Windows todo como vem da origem e depois está ali cheio de cenas a flutuar e a barra transparente e não sei o quê, e essas cenas bombam bué e acho que é interessante porque em alguns desses Reels aprendi essas cenas de customização, portanto,
Aliás, e deixo aqui a dica para o Daniel, se ele quiser, uma cena brutal que eu creio que só ficou disponível com o iOS 15 e que o Daniel já tinha usado, depois aquilo vazou, depois eu não sabia que tinha voltado e quem me disse foi, olha, já sabes que se podes fazer voltar a ter o Picture in Picture no YouTube no iPhone. E eu, não, não sabia. E como é que isso faz? Pá, a Google obriga-te e dás uma volta.
Sim, mas
que é
lá está,
básica.
tens de ter o premium, não é?
Ah, ok, tens de ter premium. Mas
Sim.
é uma volta que é básica de saber
Exatamente.
fazer. Mas
Sim.
imagina, ninguém sabe, ninguém tem de saber que tens de ter o premium até ao final do teu Reels. Portanto,
Exato.
tu podes só fazer o Reels e o Picture in Picture é uma cena que a malta quer, é uma cena que, não é, que é nova, é uma cena que exige o premium, mas tu não tens de dizer que exige o premium até ao fim. Isto sou eu a
Isso
ser
é.
má língua. Mas é
Não,
uma
não,
cena
mas isso
brutal e é
é.
uma tipo bacana, percebem? E que
Muito,
obriga
muito.
e que vai fazer com que as pessoas vejam o vídeo até ao fim. Portanto, eu acho que é um bom vídeo. E quem diz isso diz muitos outros.
Sim, mas é preciso também ter.
Concordo.
Epá, não sei, é preciso ter uma cena em ti para fazer esse tipo de vídeos. Eu gostava mesmo de ser um gajo que conseguia pegar no telefone assim e falar direto. Pá, mas não, não,
Mas nem
infelizmente.
tens. Mas, por exemplo, no caso do
Ah,
Israel,
isso
às
grava,
vezes
faz
as pessoas.
um voiceover, não é? É como a malta faz. Epá, eu acho isso super. Eu dou mesmo valor ao pessoal que consegue fazer essas cenas. Tipo aquele gajo, há um gajo que de vez em quando, ele aparece muito que é um que faz vídeos de reparação de iPhones. Acho aquilo interessante. Alguém lhe manda um iPhone, não sei o quê, todo partido e ele, pá, em 60 segundos, né, faz aquela cena e o iPhone tá novo. Acho aquilo engraçado. Mas, Tony, tu achas que é possível viver só de TikToks? Epá, deve haver quem faça vídeo
Epá,
disto.
é assim, tenho a
Mas
certeza que se calhar.
o número de TikTokers, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, TikTokers, eu sempre falo em TikTokers, lembro-me da malta que fez, não são os maiores TikTokers em Portugal, eles fizeram o um anúncio do Mini Preço.
O quê? Pera, desculpa lá, repete.
Não havia um
Estavas a dizer.
anúncio do Mini Preço com os TikTokers que eles iam para lá dançar numa cena qualquer.
Epá,
Epá,
não faço
eu
ideia,
só
não sei.
vejo um canal nesta casa,
É
um canal
capaz.
português que eu vejo.
Era, então, mas isso foi o Mini Preço que destruiu
Foi
uma
o Mini Preço, não
música
foi?
e um potencial UI de uma aplicação que foi,
Ah,
ficou muito mal.
ok, já percebi. Mas epá, lá está, pelo visto, dá para viver em Portugal do TikTok, não é?
Epá, sim, o meu irmão, olha, até lá em casa quem consome mais essa aplicação é o meu irmão mais novo, tem 11 anos. Tipo, acho que no outro dia até íamos de carro e ele disse: Ei, por aí, eu acho que aquele puto é famoso do TikTok. Eu, tipo, não falas de mim ou aos teus amigos da escola, mas vou parar do TikTok. Não, não paro. Não, mas
António,
já, tipo,
olha, eras o Tony
eu
Talks.
indignado, pá, fiquei indignado. Não, mas estou a
Tony.
brincar. Mas lá é a cena, tipo, eu não sei, a maneira deles viver é só se for com publicidade, né? Fazem uma dança qualquer e com uma Pepsi na mão ou um refrigerante qualquer, que nós estamos aqui a fazer publicidade a ninguém e ganham dinheiro assim. Não estou a ver outra maneira, tipo. Se bem que o YouTube cá em Portugal acaba por ser a mesma coisa,
Pois era isso que eu
tipo.
tinha a fazer agora já, sim, já
O
enfiar já a
AdSense em
facada, que é o
Portugal,
que toda a gente
o
quer
AdSense em
saber.
Portugal.
Quanto dinheiro é que tu. Não.
Depende do
Pá,
mês, não
nós já
consigo ter um
falámos disto,
valor exato.
aliás, quem tiver curiosidade sobre este tema, nós já falámos com o Ramos, não foi, Pedro? Apai, há dois anos.
Tiago Ramos, muito bacana.
Sim. Eu agora falo com o Tiago Ramos mais regularmente, mas é só sobre bebés e cadeiras para bebés.
Ah, pois, pois.
Por acaso é curioso, é engraçado.
A última vez falei com ele foi no meu aniversário que ele deu-me os parabéns.
Não foi sobre bebés, para
foi, não. Não, por acaso. Mandei-lhe só mensagem, já, espero que esteja tudo bem com o bebê. Mas...
como é que. Eu não quero fazer aquela. As perguntas clichê aqui. A malta que está aqui a ver e que quer começar. Primeiro, eu acho que quem está aqui a ver não quer começar. Esta malta que está aqui não.
Pá, o pessoal também que estiver aqui que faça as perguntas que querem saber. Porque eu também vou ser sincero, eu não sou nenhum pró da cena, eu não sou um Bernardo ou um Nuno que já tenha tipo experiência e tipo boa experiência a fazer disto carreira. Pá, eu comecei agora e tenho vindo a fazer dinheiro com o YouTube ao longo dos últimos anos.
Foi uma cena arriscada, porque tu tinhas o teu emprego, não é? Decidiste, olha, chega.
Vou
tentar.
Foi mesmo isso. Eu acho que a maior parte das pessoas, até nem estou só a falar de YouTube, acaba por não fazer cenas destas mesmo por medo. Epá, e até ainda bem que falas com isso, porque foi exatamente numa live stream com vocês, que foi a primeira live stream que eu estive a fazer para falar do meu canal e não sei o quê. Vocês foram as primeiras pessoas a dar-me mérito pelo meu trabalho, especialmente o Daniel. Epá, e é engraçado estarmos a falar sobre isto, porque nessa live stream eu tinha dito, e o meu sonho era conseguir fazer disto o meu trabalho, e agora um gajo está aqui e é bem mas sim, pá, eu pronto, arrisquei o meu último trabalho e atirei-me para isto. Foi um bocado assustador, porque tenho pessoal a ajudar-me, o meu irmão também, às vezes também aparece nos vídeos, tenho bué de irmãos, pessoal, portanto tipo tenho uma man crew, na verdade.
Ele tem um jeito de graças, eu acho.
Ele tem mesmo, e aquilo é natural
também,
mas aquilo é. Mas ele é meio assim, mesmo na vida real, aqui no YouTube é outra vida, isto é uma vida diferente. Mas fora das câmaras ele é assim, ele faz bué de macacadas e diz o que tem a dizer, portanto é normal que ele depois nos vídeos também seja assim. Ele nos vídeos até se contém mais, o que é estranho. Quer dizer, não é estranho, vergonha da câmera.
Como é que tu deste. Esta pergunta, como é que tu decidiste dar o salto? Foi.
Meu, porque então foi, vou mesmo... dar.
Assim é, obviamente que tu, aquilo que estavas a fazer, já devia de estar a gerar algum dinheiro, obviamente, não é? Senão tu não pegavas e dizes, olha, vão despedir, isto está a dar despesa, mas vão tentar a sério, não é? Há pessoal que, pode fazer isso.
Exato.
Mas obviamente tu viste que havia ali um potencial, não é?
Sim, sim. Epá, vi que havia um potencial, mas também foi... Tinha mesmo de ser, porque eu sempre fiquei arrependido de... quando eu tinha um sponsor na altura... que era a Cervelec, nós falávamos na altura, pá, foi uma marca, uma loja que pegou em mim, eu nem 10 mil subscritores tinha, e epá, quando isso aconteceu eu fiquei tipo, mano, tipo, o meu conteúdo deve chamar a atenção de alguma maneira diferente, porque eu não vejo tipo, mais nenhum youtuber do meu tamanho que esteja a fazer este dinheiro tipo, pronto, com os vídeos. E foi a primeira vez que eu fiquei tipo, pá, é agora, tenho de fazer isto full time, vou fazer isto full time, é agora, tipo, que tenho tipo um income certo, vá, um ordenado, para a maior parte das pessoas é uma segurança ter um ordenado, e então foi aí que eu fiquei tipo, é agora, mas depois não aproveitei essa oportunidade e pá, sempre fiquei arrependido. No último ano tem-me acontecido bué das cenas, tipo, este ano não me tem estado a correr muito bem, mas pá, eu sabia que tinha de ser, sinceramente não consigo explicar. A nível do que tu estás a falar, sim, tipo, tenho contratos com marcas, tenho marcas a apoiarem-me e pá, estou disposto também a colocar agora o trabalho, porque sinceramente, agora que eu estou full time, trabalho muito mais do que quando não estava.
Mas também é normal.
Não, mas a cena é, tipo, eu consegui fazer mais vídeos antes do que estou a conseguir fazer agora. Porque tenho mais coisas para tratar.
Pronto, lá está, é aquela, depois, isso vai buscar aquela analogia que não deve ter sido ele só a falar, mas que o MKBHD disse que um youtuber não é só um youtuber, não é?
Pá,
é o editor, é o gajo que faz o script, é o gajo que faz, que filma, é o gajo que faz os contratos, é o gajo que responde aos e-mails, e isso é verdade. Repara, eu não meto nada no ar, um vídeo de vez em quando, e estou sempre a dizer, eu quero mudar isto, e quero, e eu recebo e-mails de vez em quando, ainda hoje recebi um e-mail a perguntar se queria uma parceria qualquer. Agora imagina um gajo que faz isto vida, quando aquela caixa de correio deve ser. Imagina a caixa de correio de uma agonia, de um Bernardo, deve ser horrível.
Pronto, não consigo imaginar a deles, mas posso falar da minha. Tipo, eu perco manhãs. Ah, chines, isso, pá, há um monte de coisas que eu nem me dou ao trabalho de responder. E há bué marcas às vezes que mandam repetido, tipo, tu já deste resposta e depois mandam repetido, pá, não consigo nem voltar a perder com isso. Aplicações, VPNs, há bué VPNs. Lá está as cenas da China, tipo, as lojas estão sempre a querer mandar coisas para tu fazeres vídeo. Eu não sei se o Miguel está a fazer esta pergunta para mim, o que tem sido mais difícil nos últimos meses. Sim. Pós-Covid, não sei o que ele quer dizer com isso. Tipo, eu tive doente, mas não foi Covid. Se é isso que ele está... Não sei.
Não, eu acho que o que ele está a dizer é por causa da quebra. Da quebra que houve. Que se diz que... Quando o Covid apareceu, não é? Diz que houve aquele boom, porque a malta não tinha nada que fazer. Então perdeu muito tempo no YouTube. Perdeu? Passou muito tempo no YouTube. Agora que o pessoal voltou às aulas, trabalho e não sei o quê, parece que o consumo caiu um bocado. Não sei se aconteceu ou não. Porque os meus números...
Mas eu acho que é sempre normal, tipo, o YouTube é sazonal, tem alturas com mais views e com menos views. Por exemplo, o mês de agosto às vezes não tem assim tantas views, que a malta está toda de férias e não está muito no telemóvel e tudo mais. No Natal e estes meses que agora vão chegar, vai haver mais pessoas no YouTube. Até o valor do AdSense, por exemplo, da CPM aumenta. Se notaste diferença nas abordagens, meu, olha, quando aconteceu o Covid, tipo, para mim foi ao contrário, foi quando tive mais oportunidades nas abordagens das marcas. Decréscimo de views, não me recordo, mas acho que ficou igual. Acho que ficou igual. Acho que ficou igual. Eu acho que espero-me. Se me quiserem fazer perguntas tipo mais objetivas e se eu tiver a sair do ponto, digam-me, porque eu começo a falar.
Mas vês que tens, pá, que consegues fazer disto uma carreira? Achas mesmo que dá?
Acho que dá. Acho que as pessoas só têm mesmo de... Começar e fazer e tipo querer ser logo carreira. É isso que estás a perguntar?
Sim, mas... Pá, eu, por exemplo, muitos conselhos que eu vejo muita gente é da pessoal que faz do YouTube. Há uma cena que eu acho super interessante, que é esquece o algoritmo e pensa nas pessoas. Acho este interessante. Não é aquela... Pá, não é aquele clichê do eu não vejo... 100 pessoas, não é? Eu não vejo números, eu vejo pessoas. Também não quero entrar por esse clichê, não é? De que a malta diz, mas acho que de facto é interessante se tu cagares no algoritmo, pá, e decides mandar o algoritmo à merda e dizer não, vou produzir aquilo que quero fazer. Acho que organicamente poderá acontecer. Pá, e depois acho que é aquela cena da malta querer entrar por dinheiro. Acho que se entrares por dinheiro vais ficar desanimado imediatamente.
É assim,
ficar desanimado é o primeiro passo para parar.
Sei de pessoas que estão no YouTube mesmo por dinheiro e pá, não tenho nada contra, né? Isto é um negócio, é a mesma coisa. Não podemos julgar uma pessoa que vai fazer qualquer outra profissão só pelo dinheiro, tipo ser piloto de avião só pelo dinheiro. É o que é.
99% das pessoas vão trabalhar porque querem receber o salário ao fim do mês.
Exatamente. Mas pá, eu acho que lá está, a cena, eu sei que tu vais dizer que isto é clichê e é verdade, mas as pessoas têm de gostar do que estão a fazer, porque tipo, tu tens de estar à frente de uma câmara, tu tens, lá está, tens de estar bem disposto, tens de estar entusiasmado acerca do que estás a falar, meu, tipo, imagina, se uma pessoa quer ir fazer YouTube tecnologia, pronto, tópico tecnologia, só por causa do dinheiro, meu, se eles estão a pegar neste telemóvel, como estão a pegar, mas sei lá...
Finanças, se é por falar de dinheiro...
Pronto. E até é uma CPM mais alta.
A CPM é muito mais alta, não é? Pois.
É muito mais alta. Mas pronto, imagina, uma pessoa nunca pode começar com isso. E é mesmo verdade. A cena do gosto, pá, tem de ser das cenas principais. Mas eu queria dizer mais qualquer coisa que esqueci-me. O que é que tinhas perguntado? Desculpa.
O Pedro agora está muito calado. Anda lá, Pedro. Não estava a falar da cena, é isso, pá, do dinheiro e não sei o quê, porque se a malta entra, se a malta entra com o dinheiro e isso, não vale a pena, não é?
Posso adiantar que... Não é? Exatamente. É que vais mesmo, não vais durar, tipo, esquece, não vais durar. Eu tive, e digo mesmo, tipo, eu tive anos, os primeiros anos do YouTube aqui, foi a perder dinheiro, não foi a ganhar dinheiro, foi a perder dinheiro. Foi a perder dinheiro. Se eu pudesse voltar atrás, tinha feito muita coisa diferente. Por exemplo, não tinha comprado uma câmera e tinha... Pá, sinceramente não fazia nada diferente. Porque na posição onde estou agora.
O Miguel está aqui a dizer uma cena. Quando gravei os poucos vídeos que tenho, o que mais me chateei, o que mais me chateou foi montar tudo para gravar e depois arrumar tudo.
Exatamente. Porque as pessoas nem sabem tipo, o trabalho que isso dá.
Pá, eu não quero estar aqui a falar do iPhone, do cinemático, mas daquela treta, não interessa. Um gajo que pega num telefone, hoje em dia, qualquer telefone recente, mete o telefone, desde que tenha uma luz em condições no sítio. Gasta um bocado de dinheiro, 30, 40, 50 euros a comprar um LED. Não é?
Uhum.
Um som em condições e está feito. Não precisa mais nada.
Já, meu. Tipo, sinceramente, com o telemóvel que tu tens no bolso e este microfone que eu tenho aqui, meu, que tu usado agora deves comprar para aí. Sim. 25, 30 euros. Não consigo ser for sure, mas sim, à volta disso. Sim. Man, tens um setup para o YouTube. E sinceramente, há umas pessoas que só fazem voiceovers e têm milhares de views. Aqueles gajos dos leaks lá fora, meu, sim, até me irrita porque os títulos são sempre a mesma coisa. This is it. This is incredible. Yes. Sim. Onde reparar, meu, há gajos dos leaks que os títulos são sempre a mesma coisa. Off topic. E eles nem sequer têm câmara XPTO nem nada. Eu acho que é preciso,
claro,
mesmo ter a vontade e a paixão.
Fazer algumas das coisas que um gajo gosta de ver os outros a fazer, né? Aquelas imagens bonitinhas, os desfocados.
Mas Daniel,
também dá para fazer. Mas as pessoas também não querem saber.
Ainda hoje estive a falar com o Daniel, para o pessoal que está a ver e também para o Pedro. Mano, eu fiz filmagens aqui com o Mimix 4 e eles é Mi 11 Ultra, não sei porquê, é parecido. Epá, e tenho aqui filmagens que eu consigo notar porque tenho experiência em ver lado a lado telemóveis e câmaras, mas bem, tenho a certeza que se eu mostrasse a alguém iam-me logo dizer, epá, com que câmera gravaste isso? E tem aquele desfoque e tem tudo, às vezes é preciso um gajo ter o knowledge, porque,
sim,
porque eu se tivesse
olho,
o equipamento
se calhar se tu visse de certeza absoluta que já viste algum vídeo ou se o visse assim de raspão a olhar nem está fixe, é?
Meu, se eu tivesse todo o equipamento que eu tenho hoje, mas estivesse a começar agora, os meus vídeos seriam piores do que se calhar quando tinha menos equipamento e comecei. Portanto, para além da cena do gosto, sendo mesmo prático e falando de outra cena para também não estar sempre a bater no mesmo, é um gajo se educar nesta cena e não só tipo pôr a câmera e não sei o quê. Pá, tentar perceber a plataforma. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isto porque pá, lá está, eu faço mesmo os vídeos a cagar um bocado no algoritmo, mas pá, é só isto que estamos a falar de aprender as técnicas, é bué da bom, meu, porque vão-se divertir no processo. Eu só percebi que gostava bué de filmar porque comecei a fazer YouTube, que eu nunca tinha pegado uma câmera antes. Eu quando comecei nem foi uma DSLR, né? Só fazia as fotos.
Sim, mas era pá, não sou,
pá, a minha experiência era tirar fotos
para mim.
Foi. A minha experiência era um Huawei P8 Lite e aplicar filtros
de Snapseed. Eu gosto do processo de edição. Eu gosto de trabalhar com a cor. Gosto, aquilo dá-me gozo. Dá-me gozo mexer na cor. Por isso é que vocês se calhar reparam que o meu vídeo de um para o outro a cor não é sempre igual. Mas se bem que ando mais consistente. Acertei no meu LUT, não é? Também estava muito difícil.
Mas um LUT perfeito.
Não é perfeito, mas consegui bater certo com aquilo.
Não, mas fica bacana.
Mas gosto, pá, gosto muito desse processo.
Também
lá está, não me imagino sequer. Olha, o Cláudio, mas decidi ser youtuber. Primeiro, se dissesse decidi ser youtuber, ela ria-se. Era a primeira coisa que ela ia já fazer.
Porquê? Porque ela ia dizer: vais ser youtuber e não vais fazer vídeo. Ela vai estar a pensar.
Tu eras para ser youtuber já há 4 anos atrás. Depois o ano do YouTube ia ser 2000 e qualquer coisa. Também não foi.
Pessoal, vamos fazer um GoFundMe para eu e o Daniel arranjarmos um mega estúdio. Eu nem me importo ir para o Reino Unido.
Olha,
fazemos um mega estúdio.
Já estamos em processo para isso.
É verdade.
Não é? Já estamos em processo para
secret,
isso.
Top secret.
Top secret. Já estamos em processo para
fazemos
isso.
Fazemos aí, mas lá está, pessoal. GoFundMe, vocês partilham. Sim. Pá, e vamos ter melhor que a MKBHD. Assim, estou a falar sério. Vamos ter vídeo tudo. Vão ter a boa disposição de nós os dois.
A nível de imagem, para sermos melhores ou iguais a MKBHD, só precisamos do Brandon. Não precisamos mais ninguém. Aquela equipa, não?
Roubamos-lo.
O Vindo também é muito bom. Olha, agora estamos aqui a descarrilar já um bocado.
Pronto, mas se quiserem fazer perguntas tipo diferentes do clichê,
sim,
façam. Eu é que começo a falar, podem dizer mesmo, pá, cala-te, só chegou.
Diz-me aqui só mais algumas coisas que, pá, que o pessoal pode ter alguma curiosidade, porque nós não nos íamos acabar por falar nisto. Que é, pronto, já falámos do YouTube, já falámos se decidiste fazer disso uma carreira, obviamente que dá para viver, senão não tinhas feito. Pá, também recebes algum material que acabas de ficar com ele, outro tens de devolver, isto é o costume, os contratos que tens com as marcas, isto a malta já sabe toda.
Eu tenho sempre uma pergunta aqui, pronto. Melhor.
Eu tenho sempre uma pergunta que é: isso de repente correr mal? Eu sei que toda a gente tem esta dúvida. Epá, que é o que é que tu vais fazer? Qual é. Porque, por exemplo, tu vês, epá, o Tiago, ele acabou o curso dele, por exemplo. Portanto, epá, pode obviamente pegar e fazer alguma coisa diferente. Outros assim. Depois também há outro pessoal que está noutro patamar. Epá, o Agonia, se aquilo lhe correu mal, ele acho que foi inteligente o suficiente para ter criado coisas à parte, não é? Que obviamente que não, para, claro, para claro. Fazer o que quiser. Epá, da mesma forma que o Bernardo, se tu reparares, ele começa logo a fazer aquelas cenas, publicidades para aqui, faz aquela cena para a Yorn. Pronto, a imagem dele.
Fica o Eda fixe.
A imagem dele já começa a valer por si só. Não só o que ele faz no YouTube, mas a imagem do Bernardo em si também já vale. Mesma coisa com a Agonia, esse pessoal todo. No caso do pessoal mais pequeno, o que é que tu achas que. O que é que tu farias que corresse mal?
Pá, eu sou meio apologista daquela cena que acho que é o Will Smith que diz. Não, por acaso não. Não é ele que diz. Portanto, retiro essa parte.
És tu.
Não sou eu, é outro famoso qualquer, que é tipo, não te considerares um plano B é já meio caminho andado para que o plano A não vá resultar. Acho que o Pedro Teixeira da Mota também diz isto, acho eu. Epá, e a verdade é que eu tento não pensar nisso, mas lá está a situação do Tiago. Ele tem um, como estavas a dizer, um curso, não é?
Sim.
Pronto, as outras pessoas também já têm as cenas deles. Eu sinceramente, eu toda a minha vida me senti uma pessoa proativa, portanto, se por alguma razão, sei lá, tipo, o YouTube acabar, é isso que estás a querer dizer, Pedro? É isso também? Tipo, se o YouTube acabar,
eu não digo se o YouTube acabar, é mais
o meu canal morre, achas, pronto.
Achas é que isso? Não vale a pena? Não, mas achas que podes só focar no YouTube? Neste caso, tu, claro. Ou seja, não é necessário estarem, pelo menos. Eu não digo em todo lado, porque eu também sou o primeiro a dizer que estar em todo lado é parvo. Mas num Instagram, no YouTube e num TikTok, sabendo que o TikTok é para já a maior ameaça a estes dois iniciais.
A minha ideia é estar presente em todos, como falámos há bocado, com conteúdos diferentes. Mas. Se por alguma razão, acho que se o meu YouTube caísse, acho que também iria cair as outras plataformas, não sei. Não acham isso? Tipo, eu acho que o YouTube não vai acabar, sinceramente. Mas imaginem, se acontecesse alguma coisa ao meu canal e eu tivesse, sei lá, começado do zero. Tipo...
Sim.
Epá, eu posso-vos dizer que provavelmente tentava trabalhar para um YouTuber lá fora, já tentei. Não consegui. Mandei tipo o currículo para o MKBHD, mandei para o Carl Conrad, que ele também andou à procura, e também mandei para o Bernardo, na altura, que ele também andou à procura. Imaginava-me a trabalhar assim com alguém, porque obviamente teria experiência na área, não só a nível de equipamento e ajudar a gravar e tudo mais, mas também tipo com a própria cena do YouTube. E acho que tipo, isso é uma cena que é bem difícil encontrar agora em Portugal, tipo, ajuda nesta área que, pá, que perceba disto, estão a ver?
Sim.
Há pessoas que até podem ter trabalhos incríveis a nível de vídeo e tudo mais, mas depois se calhar não percebem algumas cenas que lá está, nem eu próprio conseguia explicar se estivesse aqui agora alguém tipo, a ajudar-me, estão a ver?
Sim, isso é um bocado a cena que o Nuno, por exemplo, diz, que é. Ele não sabe se conseguiria confiar em alguém para fazer aquilo que ele faz. Não por causa de uma capacidade técnica, mas sim porque a falta do toque, pá, que depois o vídeo não iria ter por ser um vídeo do Nuno. Mas tu vês um caso de sucesso muito grande, esquece-me sempre do nome do gajo, que é, ele é britânico e é o que faz as edições do, pá, daquele youtuber. Meu,
já sei, do Logan Paul, já sei quem é, o gajo de óculos, não é? Não me lembro o nome dele, ainda hoje vi um vídeo dele. Epá,
é rei naquilo,
exatamente. O gajo é um editor do caraças. Eu não estou nesse nível. E sinceramente, sim, gosto muito mais de aparecer. Sim, mas por exemplo, voltando a essa parte de o que é que eu poderia estar a fazer, pá, imaginava-me, por exemplo, a dar a voz, tipo, pá, anúncios na rádio para filmes, tipo
uma cena de animação, podia ser o próximo.
Também te imagino.
E imaginava-me a fazer isso. Ainda há pouco tempo tive-me a informar sobre essas cenas, porque acho que eu gosto e acho que tenho voz para isso.
Tens voz para o Oceano Pacífico. E, olha os dois.
Ao rádio, ao rádio, ao rádio. Já viste? Fónix.
Oceano era Pacífico. Bem fixe. Olha, o Luís também pergunta aqui uma cena que é. Primeiro, desculpem a pergunta. É mesmo português, não é? Eu, obrigado por tudo, desculpem qualquer coisa.
Pá, grande abraço para o Luís.
Luís Teixeira. Está sempre a apoiar a malta. Mas num mercado tão pequeno como o nosso, é possível termos um youtuber português sem marcas associadas? É possível valerem só pelo seu talento e sobreviverem sem elas? É, Paulo Luís, eu acho que a pergunta está aqui um bocado. Eu acho que o talento e as marcas. Eu acho que tu, sem talento, as marcas dificilmente chegam. Depende daquilo que estás a tentar fazer. Mas se for só uma montra para vender, é uma cena diferente. Agora, se a pergunta é se tu
depende
consegues
da marca.
Só viver. Sim, mas se a pergunta é se tu consegues só viver do AdSense, não é?
Não, essa não consegues.
Pergunta, em Portugal é difícil.
Não consegues. Tem de ser uma combinação, tem de ser. O Bernardo Almeida também fez um vídeo muito interessante acerca disso, tem lá o breakdown. Não pode ser só o AdSense é volátil. No meu caso, que sou um youtuber pequeno que gera poucas visualizações a nível mensal, não dá para contar com o AdSense, tipo, paga uma conta da luz ou da internet, mas that's pretty much it. Eu acho que é mesmo necessário contar com apoio de marcas e sponsors, a não ser que sejam ricos, né? Estejam a fazer isto só pelo fun, também há pessoas que o fazem. Quem já tenha papel de outras cenas pode estar a brincar ao YouTube e fazer vídeos.
Eu não invisto tempo no YouTube assim. Eu gosto mesmo de fazer os vídeos que faço da forma que faço.
Exatamente.
Isso, eu tenho essa facilidade de o fazer por causa do trabalho.
Yeah.
Do emprego que tenho, das cenas que faço à parte. Senão, se eu quisesse de facto viver do YouTube, tinha que meter o trabalho para eu conseguir fazer, não é?
Não, mas para responder a essa pergunta, é como tu estás a dizer, tipo, não, pelo AdSense não é possível, não é possível. Tem mesmo de haver, tipo, sponsors ou umas cenas aqui e ali. Não é marcas que patrocinam regularmente, mas já começam a ajudar muito os youtubers. Estava a ler a mensagem do Miguel.
Sim. Há marcas que... Há marcas que de facto olham para o YouTube. Aliás, o Pedro, eu não sei se o Pedro pode ou não falar, mas uma das cenas que o Pedro fazia, não era? Era isso também, era fazer essa parte do marketing, tratar disso com influencers. E epá, essa palavra dos influencers, essa filitura, essa aí matávamo já, não é? Mas as marcas, obviamente, que olham para isso com pá, é mais uma plataforma para sim, mas é mais uma plataforma para promoverem os seus produtos. É para isso que serve, não é? Obviamente, quando tu recebes um telefone de uma marca, eles estão interessados na exposição que tu lhes vais dar. E depois,
exatamente,
estão interessados na exposição. Opa, não... Isso é outra questão, não é?
Man, eu, para respondendo o que está aí, exato, tá, o que o Luís está a dizer, acho que também vai de encontro com o que tu ias dizer agora, que é, percebo perfeitamente, mas depois interrogo-me se estou a ver um vídeo de um embaixador de uma marca ou de um youtuber que eu gosto e quero seguir. Pá, no meu caso, sendo completamente transparente, eu tenho um contrato com a Corsair, barra Elgato e tudo mais. Meu, quando eu faço uma menção a um produto deles num vídeo meu, eu digo que é o patrocinador deste vídeo. Estás a ver? Eu não estou a tentar ser um embaixador nem a vender-te o produto. Não, tipo, a marca pagou por aquele spot ali. É a mesma coisa quando estás a ver televisão. Tipo, nos intervalos aparece-te uma publicidade. E acho que cá em Portugal isso acaba por acontecer bastante, os youtubers terem bastantes publicidades por causa da questão do AdSense, mas cabe a cada um depois também avaliar a pessoa em si e ver como é que é as reviews da pessoa para saber se pode confiar ou não.
Eu acho que em grande parte das vezes o pessoal é muito sério no que está a fazer.
É muito?
Não vou dizer, não, sério, não vou dizer que não aconteça, não vou dizer obviamente que não haja uma situação e outra... Pá, que haja uma cena paga ou assim, mas acho, considero que o pessoal faz um trabalho que é sério naquilo que faz. Acho.
Exatamente. Olha, o que o Miguel diz, por exemplo, quando uma marca me quer pagar um vídeo sobre um produto, a marca não me paga a review. E é isto que às vezes a malta ouve o MKBHD e se calhar não percebe bem, porque ele diz que não faz paid reviews. Ok, ele não faz paid reviews, eu também não faço. Mas se uma marca lhe pagar para ele ter lá um portátil... ou um smartphone, ou uma coisa qualquer.
Sim, que é um spot publicitário. Tipo,
que é um spot. O que, seja, o que eu faço quando tenho um...
Olha, estás a ver? Esta também queria um spot publicitário.
Queria, essa queria. Às vezes nem digo, mas pronto. O que eu ia dizer é, tipo, quando uma marca me paga, por exemplo, para ter um produto no meu canal e o vídeo é só sobre esse produto, man, o meu texto que está no e-mail que eu dou com o meu preço e tudo mais, diz lá, é uma review honesta com as minhas opiniões sinceras, sejam elas boas ou más. E está lá. E podem perguntar a qualquer marca. Aliás, esqueçam que eu ia dizer.
Não, não vamos perguntar a marca nenhuma.
Não, exatamente,
não vamos perguntar a marca nenhuma. Pá, mas é isso. E depois eu acho que a cena do spot, ou seja, aquilo é uma publicidade no sentido em que tu estás a mostrar o produto. Não, eu não acho que seja uma publicidade na parte, ou seja, aquilo, eles não te estão a pagar para tu falares bem daquilo.
Nem mais.
Existem, e nós sabemos disso, existem, pá, para não estarmos aqui a falar de embargos e de não sei o quê, porque os embargos também são uma treta, principalmente quando se começa a tocar no ponto em que tu só podes falar da câmera, não podes ligar o ecrã, como a Microsoft fez com o Surface Duo, por exemplo, não podias aparecer nada com o ecrã ligado, pronto. E as marcas, obviamente, que começam a mandar guias de review. Isso não começa, eu próprio já recebi um guia de uma review para fazer, que basicamente só tinhas falado as coisas boas daquilo, não é?
Calma, desculpa, eu não recebi um guia de review, eu recebo documentos com todas as features do produto. Claro que tenho de saber, se vou estar a fazer uma review de um produto, tenho de saber o que é que... Imagina que eu tenho uma crítica e afinal aquilo dá para fazer de uma merda, de uma maneira qualquer. Desculpa, foi sem querer. Dá para fazer de outra maneira qualquer. O que me mandam é isso, nunca me mandam tipo, olha, o vídeo é, tens de ter uma parte, falas disto, depois tens de carregar neste botão exato, não ligues o ecrã. Não, isso tipo nunca na vida me aconteceu.
Mas
diz-me
uma coisa, porque é que as marcas, eu sei que isto aconteceu, porque é que as marcas pedem para ver os vídeos antes de serem lançados?
É assim, acho que é só, no meu caso,
as
eu
marcas,
mando...
uma pessoa também se esquece muito, às vezes são empresas de relações públicas.
Exatamente, são agências, são intermediários que querem ver o conteúdo. Tipo, imaginem que eu lanço, é uma agência que nos contacta e depois nós lançamos um vídeo a fazer uma piada qualquer de mau gosto. Às vezes nem precisa ser um comentário negativo, pode ser alguma coisa com que a marca não se identifica ou assim.
Claro.
Convém mandar o vídeo para review. Às vezes pedem, outras vezes não pedem. E também acho que é bom enviar no sentido de, imagina, eu digo, olha, mas este telemóvel, completamente oposto, mas carrega super lento. E se calhar eu digo isso no vídeo e depois a marca, quando revê o vídeo, diz, olha, disseste que carrega super lento, mas com o carregador que vem na caixa, aí é que ele carrega super rápido. Podias, tipo, não é, podias ter dito isso, mas tipo, é assim que funcionava. Eu podia ter feito uma crítica que, lá está, não era... Não estava certo aquilo que eu estava a dizer, e às vezes isso acontece.
Ok.
Mas acho que não... Tipo, não... Pronto, as marcas, por exemplo, nos meus vídeos não têm qualquer tipo de input daquilo que eu digo ou daquilo que eu faço.
Também acho que nunca ouvi ninguém dizer que sim. Isso por acaso é engraçado. Eu acho que nunca ouvi alguém dizer, não, pessoal, eu a marca, se pagar, eu digo aquilo que eles querem.
Também nunca me aconteceu. Nunca me aconteceu. É? E... Por exemplo, já me aconteceu foi recusar cenas que pagavam muito, muito bem, porque vai contra, pá, a minha pessoa mesmo. Estou a falar de casinos, estou a falar de, pá, daqueles, acaba por ser casinos, não é mesmo? Aqueles sites que era tipo, tu jogavas e ganhavas uma PS5 e aquilo era tudo programado, está lá mesmo escrito no e-mail que era programado. E há youtubers que fazem isso cá e promovem cenas mesmo ilegais e também está tudo na boa. Isso aí chateia-me um bocado, sinceramente. Não sei qual é que é a vossa opinião em relação a isso.
Sem legal não devia de ser feito. Não sei. A minha opinião é só esta.
Pá, houve pessoal que mesmo.
Eu acho que tu tens que ter noção de quem é a tua audiência.
Sim,
isto é pá, e dizer esta frase, isto vem de um amigo meu que dizia que o filho dele tinha que, não é, mind your audience, que é no sentido de o filho falava com ele de uma certa forma. Pá, tu queres falar assim contigo? Comigo, fala aos teus amigos. É aquela treta, não é? Sim, falas comigo, falas comigo. Mas eu acho que isso também se reflete um bocado em quem cria conteúdo. Que é, pá, tu tens de ter noção quem, pá, e tu consegues saber, não é? Mas só tem de ter noção de quem é que está a consumir os conteúdos. E acho que alguém que faz um conteúdo que seja maioritariamente infantil, pá, não deve estar a falar de casinos. Ou não deve estar a falar de, pá, essas tretas. Não, não deve. Acho mesmo que não deve.
Por mim,
não,
por mim
é moralmente correto.
Exatamente. É? Tipo, a nível de moral, para mim é tipo logo não. E já recebi até de casinos, que supostamente são locais cá em Portugal, e também disse que não, porque eu tenho crianças a ver os meus vídeos. E mesmo que não tenha, os 18:34 com que o pessoal se desculpa todo, man, peço imensa desculpa vos informar, mas há crianças que já têm 18 anos de internet. e para mim não é certo. Não é. Estava a ver se tem mais algum comentário.
Será que o Pedro ainda cá está?
Não, o Pedro... Não sei o que é que se passou. Pedro.
Nada, eu estou só a ouvir-vos atentamente. Não...
Sabes, não, nós conseguimos um reflexo daquilo que estás a fazer nos teus óculos.
Acrescentar.
E o Pedro estava
que
no TikTok.
Estás no...
Não, estava no TikTok. Eu só via vídeos a fazer scroll nos óculos dele. Sim, para cima.
Estava no TikTok, no PC. Porque agora já há Android Apps no Windows.
Pois é.
E eu, pronto.
Já estás a correr o Windows 11?
Okay, eu tenho Windows 11 para há 2 meses.
Fogo. Eu vou-vos dizer uma coisa. Eu ainda não vi o Windows 11 à minha frente.
Tenho que instalar.
Mas por acaso, a malta que gosta, acho muito interessante o facto da Microsoft basicamente, acho que ser o server 2022, não é? E disseram que, pronto, a versão Hypervision já não sai porque eles agora querem empurrar a malta para o Azure. Vamos continuar a cobrar subscrições à malta. Mas pronto, é uma jogada um bocado estúpida. Porca.
Agora é assim em tudo.
Agora é o que conta esta subscriçãozinha. Ô, Vlad, falei em subscriçãozinha. Tu já tens a cena do aderir ao teu canal? Ou...
Não, por acaso ainda não. Tenho
que criar. Precisas?
Ah, mas não, já o posso fazer, que é dar rewards bacanas ao pessoal.
Não precisas, basta, não é? O que é que a malta dá? A malta dá...
É assim...
Logos?
Já há uma variedade. Por acaso posso dar o meu logo. Mas há pessoal... podes ter prioridade nas live streams.
Uhum.
Eu não faço muitas, portanto acho que é um bocado mal estar a cobrar isso às pessoas e depois eu não fazer live streams, não é? Pá, e por acaso não sei o que é que pode ser mais.
Ok,
mas já, essas cenas, podes ter a merch também, mas eu decidi ter a merch à parte também para ajudar negócios portugueses e ser mais barato para o pessoal que me segue. Agora estás a dizer isso, fiquei curioso. Já está no ar. Já está no ar. Pois, tu já tens a tua.
Eu recebi a minha quase primeiro que tu.
É verdade.
Quase.
Eu estava a receber samples e tu já tinhas.
Já tinha uma. Uma cena antes de irmos embora, que é o que é que a malta pode esperar agora de ti?
Epá.
Não, tira essas tretas todas. O que é que estás a fazer? Estás a fazer um Xiaomi? Não, não, honestidade, pessoal pode esperar honestidade.
Só podem esperar. Sim. Não, é pá. É assim, eu tenho estado num struggle que é. Eu fiquei tipo, ok, agora tenho mais tempo para os vídeos, vou dedicar mais tempo a cada vídeo e ficar sempre tipo. Porque nem sempre os vídeos eu tinha tempo para ficar tipo tal e qual como eu queria. Mas esquece, isso não pode acontecer. Porque o facto de eu ter mais tempo está-me a deixar ainda mais perfeccionista, que me está a deixar ainda mais atrasado com vídeos. Portanto, pá, a minha promessa é mesmo mais
conteúdo. Mais mal feito do que perfeito, não é?
Exatamente, a minha promessa é mesmo mais conteúdo e manter a qualidade e tentar sempre ser
o que é que vai ser
melhor
assim?
Que o próximo. Pá, agora vou falar do smartphone que eu comprei depois de ter cancelado o meu iPhone 13.
Tu cancelaste o iPhone 13?
Cancelei o iPhone 13. Não me chitou, este chitou-me mais.
Ok, pronto. Pessoal, olha, eu posso vos dizer que vocês podem esperar o quê? Todos os iPhones 13, iPad mini.
A mim também. Não significa que eu não os vá trazer, atenção.
Ah.
Só se houver uma catástrofe natural.
Isso aqui.
Que neste momento.
Não, neste momento é capaz de. Não, mas não. E pronto, e aí sim é mais conteúdo. Mais conteúdo. Apple. Dicas, tutoriais. Apple.
E isso. A malta está sempre a dizer que eu tenho de dizer Apple. E tem de dizer iPhone e smartphone.
Não, tu dizes smartphone, não é?
Eu digo smartphone por causa disso. E iPhone, e há coisa que me importa disso. Mas tipo, o MKBHD não diz Apple. E Apple é uma empresa americana.
Tá bem,
eu também am. I'm Americans, whatever, bros.
Diz como tu quiseres, a malta percebe, está-se a cagar. Eu falo
inglês,
obviamente, que leva um bocado com a influência daqui. Porque senão a malta.
Yeah.
Eu tive graves problemas com o meu nome quando fui aos Estados Unidos, de sempre que lá fui.
Daniel.
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 Digo Daniel.
Danny. Yo, my name is Danny.
Não, mas quando foi Daniel, já perceberam. Daniel.
Pois, estás a ver? Eu quando trabalhava num hotel, Tony, tipo, a gente ficava meio parvo, tinha de dizer, I'm Tony.
Tony.
Give me a
Tony. Tony Vicent. No Stark. Beautiful. Fun Tony Stark, Pedro. Que mais?
É isto. Acho que respondemos a tudo que a malta precisava. Não sei se ficou alguma dúvida por esclarecer ou não, mas também podem.
Falem agora ou calem-se para sempre.
Se quiserem.
Não, estou a brincar.
Podem questionar se quiserem no Twitter do Tech and Talks, ou então enviar uma mensagem privada para o Daniel, para o Tony ou para mim.
Não responder.
Em qualquer rede que vocês considerarem oportuna. Portanto, não sei. Obrigado aos dois. Obrigado, Tony, por teres vindo.
Eu é que agradeço.
Tony até já foi.
E a gente vê-se na próxima semana, creio eu, para um novo episódio.
Tony Soprano. Tony Soprano.
Peraí, Pedrinho. Então, peraí. Ora, despede lá outra vez. Peraí.
E vemos na próxima semana para um novo episódio. Tech and Talk Plus. Talvez já com o Rui, com o Joel. E vamos lá ver
o que
falaremos nessa altura. Está bem?
É isso. Fiquem
bem.
Um grande abraço. Obrigado.
E aproveitem.
Fiquem bem.